Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Qual foi?
Vamos nessa.
Vamos?
Vamos.
Caraca! Vou virar vizinho teu agora, cara. Putz, que irado, cara. Ó, e eu não vou fazer um spoiler, não, mas a gente tá estacionado na frente da futura academia dele, que vai abrir. Qual a previsão?
Final desse mês.
Final desse mês?
Final desse
Caraca,
mês.
Vai ser irado. Aí a hora que abrir, eu vou voltar aqui e a gente vai fazer um vídeo.
Vamos treinar junto.
Pra mostrar. Já sou aluno, vou entrar já online. Vou deixar link aqui, ó, na descrição do vídeo. Galera que tiver na área aqui, clica no link, já se inscreve, tem promoção pra.
Pro Grand Opening Special agora, pra abertura.
E aí, vamos com tudo. Eu já tenho mais de 20 alunos, ele falou, e eu quis fazer uma moral, né? Falar, ah, já tem um aluno. Ele falou, que isso, rapaz, já tem mais de 20.
Você chegou atrasado.
Eu cheguei atrasado. Não, o que importa é que vai dar. Cara, vai ser do lado de casa, melhor impossível. Cara, como é que tá a vida?
Ah, tá bacana. Eu tô feliz pra caramba com a oportunidade de trabalhar com o que eu amo, que é jiu-jitsu, entendeu? É minha origem, né? Então,
Eu lembro logo que saiu que você não renovou com o UFC. Você pensou em continuar? Pensa ainda em lutar? Ou já agora já... E dá uma coceirinha, não dá?
Não, sempre dá coceira, né? A gente atleta sempre dá coceira. Mas eu tô bastante empenhado em ensinar jiu-jitsu. Em ter os alunos de jiu-jitsu, montar academia, fazer um trabalho diferente. Então, eu tô até um pouco agoniado, porque a gente fica trabalhando para abrir academia e tá sempre ali tentando adiantar os serviços, né? Então, eu tô na reta final, então eu tô um pouco ansioso.
E teve um delay com a pandemia para abrir, não teve?
Ah, teve um super delay.
É, porque eu lembro uma vez, um tempão atrás, você já tinha me mandado o logo, e o logo é irado. E você falou, ah, esse é o logo da academia que eu tô fazendo, não sei o quê. E porra, parece que faz tanto tempo.
Parece não, faz tanto tempo. Atrasou muito, que eu comprei essa... Eu fechei um acordo pra ficar com essas unidades aí bem antes da pandemia, entendeu? Bem antes. Então, aí atrasou muito a obra, mas agora estamos na reta final e é aqui que a gente tem que focar, entendeu?
Exatamente.
Que eu tenho que focar.
Setembrão tá aberta.
Agora, final desse mês, se Deus quiser, vai estar aberta.
É, então, primeiro, tipo, a partir do primeiro dia de...
Não,
setembro, não. Tem a data já de agora, de agosto?
Não tem a data exata, porque eu preciso de alguns detalhes finais e não depende de mim.
Sim, isso é complicado, né, cara? Isso é complicado. Isso é complicado. E me conta assim, de quando você fez a tua última luta até pra agora, assim, como é que foi a tua decisão de tipo, cara, não vou mais lutar mesmo, vou focar no jiu-jitsu? Porque você ia fazer os dois num paralelo a princípio, não ia?
Não, eu nunca pensei em fazer os dois no paralelo, eu acredito que é porque eu não consigo, entendeu? É, e nessas últimas lutas aí eu não tenho tido bons resultados, algumas derrotas também e tudo, e eu também não estava tão animado como eu deveria estar, entendeu? Para você fazer um esporte de alto nível desse, igual ao MMA, você tem que estar focado, animado e com vontade, né?
E por que você acha que você não estava animado mais? Você acha que agora que vai... Eu gosto dessa parada do mental, assim, sabe? Porque o psicológico influencia demais, né? Você acha que sabendo, construindo academia, sabendo que está chegando a hora, tal, você já dá uma relaxada?
Eu acho que muito tempo lutando, né, cara? A idade também, depois de trabalhar durante tanto tempo. E também a frustração de ter trabalhado tanto para alcançar um objetivo, e esse objetivo não chegar ou não deram a oportunidade para você fazer.
Passou perto, né, bicho?
É,
caralho.
Aí murchou um pouco.
É, foda, né? Igual eu falei com o Aldo quando não deram a luta do McGregor pra ele, ele falou, broxou? Ele falou, porra, broxou grandão. E é foda, né? E é isso mesmo, né? Você tem aquela meta que você quer alcançar e vai chegando perto, vai chegando perto, vai chegando perto, aí dá cinco passos pra trás, você fala, ah. É foda, né? Muita lesão também, que a gente não sabe, porque a gente não sabe metade das lesões que acontecem,
não,
né?
Não, todas as lesões que eu tive foi quando, na época que eu tava mais no Rio de Janeiro. Quando eu tava, nessa época que eu vim pra cá, que faz alguns anos, eu nunca mais tive lesão nenhuma. É, então, tô de boa. E também quando eu tava jiu-jitsu, eu nunca tinha tido uma lesão séria, até o Roger, né?
Aham, uhum. Famosa, né?
É, depois disso, nunca tive lesão assim também. E eu fui ter lesão agora... Quando eu tava no Rio, né? Nessas últimas tempos que eu tava no Rio de Janeiro treinando lá, eu sofri bastante lesões.
Você acha por quê? Você chegou a pensar por que que pode ter sido? Treino mais duro? A cabeça fora do... Porque também... Eu fico imaginando assim, ó. Eu não lembro se foi com você que eu falei uma vez. Porque a gente falou, pô, por que você escolheu ficar aqui e não lá na praia? Na costa lá, junto com... Cara, a vida ali pro cara que não tá focado deve ser difícil, né, cara? Porque é Brasil na Flórida, né?
Não, mas eu... Você tá falando quando eu vim pra cá pros Estados Unidos?
É, quando você decidiu... Porque a primeira vez que a gente conversou, tava o Borrachinha tava junto ainda. É, você tinha feito, acho que o teu primeiro camp com a galera da Fusion.
É,
ali.
Que eu tinha nocauteado o Derek
Bronson,
né?
Isso, esse era o teu primeiro camp, você tava indo pro segundo com eles. E você tava felizão e tal. Eu lembro que você contou a história de cortar peso pulando corda no quarto do hotel do Rio de Janeiro, na luta com o Gaston, não foi isso?
É.
Porque você não queria sair do quarto e tal. Tem umas doideiras dessa, né, que acontece.
Às vezes a gente faz umas merda, né, cara? Aí, só que essas merdas que a gente faz, a gente no futuro... A gente pode ajudar as pessoas a não fazer a merda que a gente já fez. Tipo, o cara vai fazer, ó, já fez essa merda aí, não faz não, cara, dá ruim. Entendeu? Então é uma experiência que a gente tem também que a gente pode ajudar o próximo.
É foda, né?
É
foda. Você qual foi daquela época que você tava pra lutar pelo cinturão? Que cara, chegou na boca do gol. Que rolou ali, assim, na real? Sem colocar nomes ou sem polemizar, porque não é essa a intenção, mas... Era tipo, a próxima luta era tua, a próxima luta era tua, a próxima luta era tua.
Sempre era a próxima. Número um, primeiro, eu vou falar por número. Número um, eu vacilei. Número dois, meu empresário vacilou.
Você fala eu vacilei porque você pegou a luta
e não porque... Tinha... Meu empresário vacilou. Número 3, a gente, o time todo, aceitamos uma luta, muitas lutas que não eram pra aceitar. Porque, tipo assim, eu tava numa posição e eu poderia bater o pé e falar, então vou esperar aqui, não tô brigando com ninguém, eu vou esperar a minha vez. E nós não fizemos isso. Então todo mundo errou. Primeiro que errou foi eu, segundo, eu acredito que tenha sido meu empresário, e o time todo também, né?
Você acha que... Mas não rolou, por exemplo, porque eu sei que o que fizeram com o Demian, por exemplo. Falou, ele acabou chegando bem numa situação dessa, assim. E aí os caras falaram, ó, caiu a luta do Usman no Chile. Vai lá que essa é a luta que você vai ter que fazer pra...
Ah, todo tempo
aí os caras falaram, né? Porra, mas eu queria... Não, ou é essa ou não é.
Todo tempo fazia isso pra mim, né? Todo tempo acontecia isso, entendeu? E também estresse, né? De você estar tá toda hora brigando, falando, não vou lutar, vai, luta, não vou lutar, vai, luta. E tipo assim, você parece que tá remando contra a maré sozinho, né?
Uhum.
Em vez de ter alguém remando junto com você. Então, isso afetou bastante. Mas aí já passou, entendeu? E eu não tenho mágoa nenhuma, eu acho que o UFC fez o trabalho dele é fazer a luta e gerar o business pra ele. Meu trabalho é ir lá e lutar. E também veio o meu lado, né? Então talvez eu não tenha visto muito o meu lado nessa época aí e vacilamos.
Como é que você vê hoje a tua divisão? Como é que você acha que tá? Tem Poatan entrando aí agora, vai disputar o cinturão com a Adesanya. Como é que você... Tem o próprio Borrachinha agora luta com o Luke Rockhold. A gente tava falando um pouquinho off dessa luta aí. Eu quero... Pô, você fez uma das clássicas, né, do MMA com o Luke. E como é que você vê essa luta do, do Borrachinha e depois eu quero que você fale do, do Adesanya com...
Não, o Adesanya, pô, é, um, é o campeão e tá provando que é um, um número um da, da, da divisão, mas, pô, até diferenciado, né, cara?
Diferenciado,
treinei com o Fatan no chão aqui, entendeu? Um cara que...
E bom de chão.
Bom de chão.
A galera
bom de
não entende isso ainda,
não,
né?
Não, o Fatan é bom de chão, é bom de defesa, é um cara que aprende rápido... Então, o cara de mente aberta, não tem frescura, treina de boa. Gente boa também. Fora isso tudo, é um casca, gente boníssima,
gente boa,
da melhor qualidade. Pô, então,
é, pô, é foda.
Então, tipo assim, tudo pra ser o campeão e tem o fato de já ter vencido duas vezes o Adesanya. Mas
aí,
isso aí,
aí entra, mas entra o mental, no é, Adesanya.
Entra o mental, não, mas entra. O Poatan, ele já, ele falou, ele até comentou que pra ele tá 0-0.
Perfeito.
Ele vai, pô, ele deu uma sacada.
A postura dele pra isso é perfeita.
Sensacional, exatamente. Entendeu? Tá 0-0. Até porque tá 0-0 mesmo.
No MMA, né?
Cada evento é um evento, cada luta é uma luta.
É,
entendeu?
Isso aí.
E ele, agora estão lutando, eles vão estar lutando MMA, entendeu?
Isso.
Então, eu acredito que o Poatan vença, cara.
Cara, então, eu tô, ó, sem bairrismo, não ia torcer pro Adesanya de nenhum, né? Mas se você perguntar assim, ó, tira o coração, tira a torcida, porra, a gente sai pra comer junto, faz churrasco, caralho. Mas pensa friamente, eu ia falar, eu acho que ele ganha, cara. Porque qual seria o jogo da Adesanya? Na ele não vai vir igual um maluco pra cima, vai pontuar na distância, igual ele tem feito ali. Cara, é o mesmo jogo do Poatan. O Poatan consegue fazer o mesmo jogo.
Então, tipo assim, a probabilidade é que o Poatan vença. Mas é MMA, pode, tem muitas coisas que podem acontecer ali. E perda de peso, um dia ruim. O cara vem com a estratégia melhor, o cara vem com a cabeça melhor. Então, eu vou esperar a luta acontecer. Acho e torcendo que... pro Poatan.
Pro Poatan,
não vou torcer, não. Vou, meu irmão, vou me esgoelar.
Demais, né? Demais, certeza, é. Certeza. Mas aí eu acho que no joguinho, o joguinho mental, o Poatan leva vantagem. Eu acho que pro cara entrar, faz uma diferença, não faz? O cara entra, você olha do outro lado ali, tá o cara que já te ganhou, você fala, cara, você pode falar, vou ganhar desse cara hoje, mas no fundinho ali você fala, pô, esse cara já me ganhou.
É, aqui, o pessoal tá me ligando aqui, só tô falando, tô dando entrevista, peraí. Oh, cara. Ah, cara, minha esposa, coisa linda. Peraí, eu vou ligar.
Não, a mulher tem que atender.
Coisa linda, tô dando entrevista agora, amor.
Ah, mas você tá, eu tô vendo que você tá aí na academia.
Eu tô próximo aqui, dando entrevista, tô dentro do carro, amor.
Ah, tá, é porque eu tô saindo agora pro lanche.
Tá bom, então, te amo, coisa linda.
Você não vai ter como tá aqui?
Não, coisa linda, eu falei pra você, eu tô dando entrevista agora. Beijo.
Você sabe que eu vou deixar essa coisa linda no ar aqui pra galera ver, né?
Eu sou muito brabo.
É assim que se trata a mulher.
Eu sou muito brabo, rapaz. Nervoso. Aqui, ó. Aí, pô. Pô, tá passando aí.
É, a última palavra é sempre a sua, né? Tá bom, coisa linda. Tá bom, coisa linda.
É, já tem que ter talento.
Não tem, exato.
Eu faço até café,
cara,
da manhã.
É isso aí, né, cara. É o segredo de ser feliz, não é?
Yeah. Mas... Você quer feliz ou você quer ter razão?
É, não.
Eu quero
tá
ser feliz.
Isso, com certeza. Muito bom. Muito bom. E aí me fala do Borrachinha com o Luke.
Então, ó, vou falar, tipo assim, as características que eu percebo, assim. O Borrachinha se machuca muito.
É.
Luta muito pouco. Isso pode afetar o desempenho dele. Porque, cara, uma lesão... Pra você se recuperar. Eu não achei novo também, mas ele se lesiona demais, luta de menos. Então isso pode pesar, nesse momento isso pode pesar na luta contra o Rocky Road.
Uhum.
E tipo assim, eu acho, não tô torcendo contra, mas eu acho que o Rocky Road é o favorito.
Você acha, mesmo nessa fase que ele
mesmo
tá?
Mesmo nessa fase que ele tá.
Eu vou de Borrachinha porque...
Uhum.
É... Primeiro que eu sou amigo do cara.
Pô,
não acho que o cara vai... Não é nem questão de torcida, né? Mas olhando numa análise assim, eu acho que o momento do Rock Road é outro já. Entendeu?
Não,
eu acho que ele tá insistindo porque ele é brabo pra caralho, sabe assim? Tipo, o cara não consegue largar, tá ligado? O cara não consegue... Ele vai, dá um treino, mete porrada em todo mundo, o cara fala, porra, cara, eu sou foda.
Mas ele é muito bom mesmo.
E ele é bom pra caralho. Eu só acho que ele... de querer e conseguir são duas coisas diferentes, você não acha?
Não, concordo, mas eu vejo, eu já vi ali o Rock Rush treinando, ele tá treinando duro. Eu vi um treino dele com o Durinho que foi uma batalha. Então,
ele tá aqui na...
É, então eu vi online. E, tipo assim, eles estavam treinando pra valer. E tipo assim, era notório que o Rock and Roll estava bem fisicamente. Então eu acho que isso pode influenciar bastante. Então, na hora da luta, né? Então,
é uma luta que chegou, chegou numa encruzilhada braba pro Borrachinha também, né? Porque é a última luta do contrato do Borrachinha. Ele se manifestou publicamente que não estava satisfeito, pediu pro UFC largar ele, liberar ele do contrato. Dana White falou publicamente que não ia liberar também, falou, ah, você quer sair, luta seu contrato. E ficou e vai ficar essa situação, né? Ou vai levantar o Rock Road, ou o Borrachinha vai ter uma senhora mão por cima para negociar uma renovação de contrato, né? Se ele ganhar, ele ganhar bem. Porque a questão do Borrachinha é grana. Eu fiz, no meu podcast com ele, a conta é simples de fazer. Ele tá no segundo contrato dele com o UFC, já.
Sim.
Então é assim, primeiro contrato, 15 conto. 20, se tiver ganhando bem pra caralho. Tá? Três lutas. Aí ele faz a terceira luta, é o Johnny Hendricks lá no Madison Square Garden. E como é um cara que, como você falou, luta pouco, é fácil de lembrar. Ele faz a terceira luta dele no UFC, no Madison Square Garden, contra o Johnny Hendricks. Aí ele renova por 5 lutas.
É.
Que foi o que a treta dele com... Ele falou no podcast isso, né? Que ele achou que o Valide não fez um bom trabalho como empresário renovando por 5 lutas. E essa é a quinta luta. Ele tá no segundo contrato dele. Mesmo que seja aquele contrato progressivo, que cada luta ele vai ganhando um pouquinho mais, ele deve estar ganhando 70 conto, 80 conto, porra. Entendeu? E aí ele quer ser valorizado. Por outro lado, ele tem um contrato assinado, que os caras não vão mudar só porque ele quer.
Ah, faz sentido.
Faz sentido dos dois lados, né?
Dos dois lados não. Se errou, já errou. Agora, meu irmão, você já assinou o contrato. Exatamente. Pô, você tem que honrar.
Aí ele luta pelo cinturão, os caras dão uma bolada pra ele lutar pelo cinturão. Aí a segunda luta, você vai fazer o main event e vai ganhar 70 conto. Ele falou, não vou, não. E aí que começou o cabo de guerra.
Não sei, cara.
Situação complicada, né?
Não, muito complicado pro Borrachinha, entendeu? Mas eu acho que, cara, eu acho que... Ah, não vou, não tô julgando, mas eu falaria um monte diretamente pro Dana White, né?
Pois é.
Ô, Dana White, é o seguinte, é isso, eu acho isso. Pronto, acabou.
Porta fechada. Né?
Acabou.
Chegou? Vamos tomar um café? Vamos jantar? E vai conversar.
Porque no final das contas, quem paga o salário do Borrachinha, uma certa vez eu fiquei um pouco chateado com o UFC e, tipo assim, eu acho que eu me exaltei e fiz merda. Tipo assim, falei um pouco do meu empregador. E o meu sogro me falou pra mim, outras pessoas falaram pra mim, então eu dessa forma eu aprendi, porque eu ouvi os conselhos de quem sabe, de quem tem mais experiência do que eu. Cara, eu acho.
Agora tá. Bom, cortou de novo a câmera. Eu só não pensei nisso, né? Eu falei, não, vou fazer no carro, não sei o quê.
Tá, aqui na Flórida é sol, já
tá mil graus.
Oh, meu Deus. Mil graus, aí, legal.
Foda, né? Mil graus pra gravar o negócio, a câmera tá riando aqui, agora vai dar. A gente tava falando de novo dessa parada. Mas eu não lembro de nenhum atrito público que você
teve. Graças a Deus você não lembra. Graças a Deus você não lembra. Eu não. Tipo assim, é uma coisa que eu não gosto nem de lembrar o vacilo que eu dei, mas é. Eu não prossegui com esse. Com esse meu vacilo, né? E é isso aí.
E vamos com tudo. Então, ó, eu já tinha falado, eu vou deixar link da academia na descrição do vídeo.
Obrigado.
E a galera que estiver visitando? Eu falei isso pra você no WhatsApp. Ah, tô passeando em Orlando. Quinta-feira eu vou no Magic Kingdom. Sexta-feira eu vou na Universal. Sábado eu vou dar um treino lá no Jacaré. Como
sábado,
é que faz?
Não, porque sábado aqui... depois que vocês podem entrar no site, Jacaré Martial Arts, aí vocês dão uma checada lá no cronograma de treinos. Mas no sábado eu tô com planos, né? Eu já tô até gravando... Já no schedule lá. de fazer um tatame aberto, né? Um treino aberto, e eu vou ser professor do sábado. Né?
Que irado! Vai ser a aula mais cheia. Não, mas eu falei...
Espero que sim, né?
Mas eu falei uma real. Eu falei, cara, você vai ter que arrumar um jeito de... É que nem o Reizão faz lá na academia dele. Ele fala, bicho, o cara tá lá. De vez em quando ele vai, ele puxa uma aula e tal. E a galera que estuda lá sabe disso, entendeu? Porque, porra, a graça de ir fazer jiu-jitsu no jacaré jiu-jitsu... Porra, você ter o jacaré ali é um privilégio, né, pô?
Pô, obrigado.
Entendeu? Então
obrigado.
A galera vai querer vir aqui bater uma foto, fazer um treino. Tem os jiu-jiteiros do Instagram. O cara vai vir, vai botar o kimono, vai espirrar um sprayzinho na cara, fingir que é suor e vai vir tirar uma foto. Treinão. Não tem esse cara?
Sejam bem-vindos.
Todos, né?
Todos. Todos. Ai, vocês só vão treinar.
Irado. Não, vai ser boa, vai ser boa. Ó, aí pra gente encerrar. A luta do Charles com o Makhachev. Como é que você vê aquele sambô do Makhachev contra o jiu-jitsu do Charles?
Cara, o Charles é o maior finalizador da história do UFC. Eu não brincaria com um cara do nível do Charles e com tudo que o Charles mostrou dentro do octógono, entendeu?
Uhum.
Eu acredito que o Charles seja o favorito. A trocação do Charles tá afiada demais, entendeu? E se o cara achar que pode... lutar chão com o Charles, ele vai se dar mal, ou pode se dar mal, entendeu? Então eu tô acreditando ali que a vitória tá mais pro Charles do Bronx.
E o jogo em pé do Charles, você viu como é que tá, cara?
Então tá bem. Nossa. Tá bem, pô, tá louco. E o que o Charles tem de legal é que ele sente o golpe, ele cai, mas ele quando ele cai...
Aquela quedinha dele é malandragem, ele confessou que... O cara precisa de 5 segundos pra recuperar, né?
Ele cai, o cara acha que tá bem, vai querer espancar ele, aí se ferra, entendeu?
É isso aí. Aquela quedinha dele lá, ele falou, porque o cara sente o golpe, né? Não vou ficar em pé cambaleando na frente do cara, que o cara vai vir me comer na porrada. Eu vou dar uma sentadinha. Quer vir pro chão, vem. Não quer, eu levanto. Tá tudo bem, mas os 5 segundos que o cara precisa pra tirar aquele zunido do ouvido já passou, né?
Aí é nessas adversidades que surge, que você vê quem é o cara mesmo. Que é um cara. Eu, o Charles é foda, é diferenciado, né?
É um cara diferenciado, né? Muito um cara humilde.
A cara não mudou, parece um garoto ainda.
Parece,
né?
Exatamente.
Toda vez que você conversa com ele, é aquele mesmo Charles que lutou comigo lá no Brasil, lá quando eu estreiei, lá no Rio de Jaraguá do Sul. É o mesmo Charles de hoje, cara.
Moleque é demais.
É, muito, muito legal, cara.
A gente voltou pra academia, mas o carro tava no restaurante,
tá,
né?
Tá no restaurante.
Não deixa eu contar pra ninguém, tô quietinho aqui. Fala uma da tua carreira, assim, faz um top 3 dos seus melhores momentos, assim, pra você, no mano. UFC, consegue?
Cara, eu consigo, quando eu voltei, depois de ter sofrido uma cirurgia no peito, e quando, depois de, pô, aí quando eu tava voltando a treinar, tive um apêndice, então, aí eu voltei e fiz um main event contra o Derek Brunson, nocauteei, né, foi muito legal essa daí, entendeu, a minha luta com o Belfort também foi bacana demais, entendeu, com o Okami, todo mundo achava que o Okami ia me jantar, porque o Okami e tudo, então, eu tive bons momentos. E minha revanche contra o Musashi foi bacana também.
Foi.
Mas eu acho que, cara, uma das mais legais de toda foi contra o Chris Weidman, porque ele bateu em todos os brasileiros.
Eu lembro disso. Porradão na cabeça, o bicho cambaleou, acabou a luta.
Foi muito forte.
A gente falou na semana daquela luta lá. A gente tava conversando pra fazer alguma coisa e eu lembro que você me ligou. E aí você fala, bicho, você viu, cara? E o treinador falava, confia na sua mão, não era isso? Eu lembro direitinho da conversa. Falou, confia na mão. Fui lá, bicho, bum, nocauteei o cara. Acho que era semana de Thanksgiving, era alguma coisa assim. Foi muito legal.
Bacana.
E o Weidman, cara, a gente tava falando da luta do Borrachinha com o Rockhold. Ele é um cara que ele nunca mais foi o mesmo depois daquela surra que ele levou do Rockhold, lembra? Ele embalou uma sequência de derrota ali, cara, e ele não se recuperou. Mas ali os caras falam que, tipo, ele não se recuperou mentalmente. Entendeu? Porque ele continuava treinando pesado e brabo pra caramba. Pô, esse cara tinha... Quando ele foi lutar com o Anderson, que a galera não conhecia ele direito, os caras contavam as histórias dele lá em Nova York, lá de treino, de wrestling, não sei o quê. O cara era uma trolha, cara, que ninguém sabia quem era.
Vai reto, pega pra esquerda, vai reto.
Entendeu? E aí... E diz que depois dessas, cara, ele perdeu... E é tudo coisa que acontece. A única que ele foi dominado mesmo foi o Rockhold. Mas aí ele luta com, acho que com o Romero, ele leva aquela joelhada, com você entra aquela tua mão lá e ele cai, e o bicho não se recupera, né, cara? Tipo, o cara começa a lutar pra não ser nocauteado, né?
É, mas aquela que eu peguei ele ali, não sei como é que ele voltou, porque meu irmão, a mão pegou mesmo. Dá pra sentar aqui, ó.
E o bicho...
Dá pra sentar aqui à esquerda atrás desse negócio aí.
Ah, acho que dá.
Assim, já entrei aqui, é... Pode entrar aí, é isso.
É isso mesmo.
Aqui.
Ah, o restaurante tá ali, né?
É.
Tá. Cara, ó, que seja a primeira de muitas, fazer umas resenhas aí. A hora que a academia tiver, abrir, aqui não vai dar não, hein?
Vai.
Ih, o cara vai me levar a fazer um rali com o carro agora.
Pô, lógico, eu sou muito brabo, rapaz. Olá. Você tá com um carro alto aqui. Olha aí, pô.
Ah, entrou, o cara entrou, vai ficar feliz, gente, o cara, que eu aluguei o carro. Podia saber o nome da locadora, não sei, pra fazer um jabá pro cara, né? De repente rola um patrocínio, não lembro agora. Então, porra.
É melhor não.
Perdi,
né,
a oportunidade. Eu vou ter que passar um lava rápido mesmo e devolver limpinho pra não pagar a multa.
Ai, mano.
Ai, caraca, Jaca, obrigado. Puta, foi uma honra, cara. Irado pra caramba. Aliás, cadê teu carro? Aí, tua mulher foi. Aliás, eu quero mostrar uma coisa que ninguém vê. Cumprimenta aqui de novo. Bicho, gente, olha o tamanho da mão desse cara aqui. Olha isso. É um tronco de árvore, cara. É um negócio sinistro. Todo mundo fala, pô, já viu o antebraço do jacaré? Parece uma coxa de perna. Eu falei, caralho.
Eu treinava, meu antebraço era muito maior que o bicho.
Caralho, cara. Doideira.
Tudo. Subia a corda assim, ó. Isso, subia a corda. Aí meu antebraço era maior que meu bíceps.
E os caras treinam, eu vejo cobrinha fazendo muito, que ele pega com a... Ele pega, acho que no kimono, e vai escalando uma parada que ele tem lá assim, cara. É muito doido. Chão, tem que buscar teu filho. Irmão, obrigado, tamo junto.